Semana em África.
Começamos com Angola, cujo vice-presidente Manuel Vicente foi formalmente acusado em Portugal esta quinta-feira de crimes de branqueamento de capitais e de corrupção ativa do procurador do Ministério Público Português, Orlando Figueira, que em 2012, após um suborno de 760 mil euros, arquivou o processo em que o então patrão da Sonangola era acusado de branqueamento de capitais. Ao todo, 5 pessoas foram indiciadas neste processo no âmbito da Operação FIS, mas até ontem, Rui Patrício, o advogado Manuel Vicente não tinha ainda sido notificado e Angola não tinha oficialmente reagido, contrariamente ao presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que insistiu no facto de que, em Portugal, a separação de poderes existe tanto para nacionais quanto para estrangeiros. Ouçamo-lo.
É um funcionamento normal da justiça. Há uma separação de poderes em Portugal. A justiça portuguesa é uma realidade, um poder separado do poder parlamentar, da Assembleia da República, do Poder Executivo, do Governo, do Presidente, e funcionou. Funciona com portugueses, funciona com estrangeiros, funciona naturalmente e, portanto, isso faz parte da vida das democracias.
A verdade é que esta acusação poderia comprometer a almejada parceria estratégica entre Angola e Portugal, adiada pelo presidente José Eduardo dos Santos em 2013, precisamente devido a este e outros casos. No entanto, relançá-la foi o objetivo da visita a Luanda na semana passada do chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva. O seu homólogo angolano Jorge Chicote considerava ainda no passado domingo positiva esta visita. Ouçamo-lo.
Esta visita permitiu revermos a cooperação bilateral entre Angola e Portugal e estabelecermos um mecanismo de acompanhamento da comissão mista já existente entre Angola e Portugal. Acho que foi bom porque desde que o novo governo veio ao poder em Portugal, ela ainda não tinha vindo cá. E então, com essa visita, acho que ela permitiu justamente relançarmos a nossa cooperação.
O certo é que, do número 2 na lista de candidatos do MPLA às eleições gerais de 2012, Manuel Vicente passou ao lugar 24 na lista para as eleições deste ano, provavelmente em agosto, mas ainda sem data marcada, nem listas apresentadas pelos outros partidos, o que não impede o cabeça de lista do MPLA, general João Lourenço, de estar já em pré-campanha com um primeiro grande comício hoje no Lubangu, como nos diz o nosso correspondente em Luanda, Avelino Miguel.
As próximas eleições gerais angolanas, previstas para o próximo mês de agosto, já aquece a vida política de Angola, dominada pelo partido no poder, o MPLA, liderado por José Eduardo dos Santos. João Lourenço, indicado pelo presidente dos Santos e confirmado pelo Comitê Central do MPLA, como candidato do partido às eleições presidenciais deste ano, dirige na cidade de Lubango, província da Huila, o seu primeiro comício de pré-campanha eleitoral. A província da Huila é o segundo maior círculo eleitoral do país, depois de Luanda. A comunicação social pública e a privada, próximos ao regime de Luanda, iniciaram a publicidade da imagem de João Lourenço numa ativa pré-campanha eleitoral de eleições ainda não convocadas pelo presidente dos Santos. O cenário é bastante criticado pelos partidos da oposição, que ainda estão em fase de organização para o pleito eleitoral em preparação ou registro eleitoral em curso.
Já no enclave de Cabinda, os independentistas da FLECFAC reivindicaram esta semana a morte de 9 soldados das Forças Armadas angolanas e admitiram 2 baixas nas suas fileiras, tendo igualmente ameaçado os partidos políticos a não fazerem campanha eleitoral no enclave, que, segundo a FLEC, não é Angola. Apesar de as autoridades negarem sistematicamente estas ações de guerrilha e baixas no seio das FA, tal é aqui confirmado pelo tenente-general Afonso Nezal das Forças Armadas de Cabinda.
Há ataques aqui em Cabinda, na aldeia de Bende, que me curte, ficaram 3 soldados e 1 oficial. Depois houve um ataque sempre na área de Mecute, e uma aldeia chamada Tandumacuco. Morreram 6 soldados de Anterá. Na semana passada houve ataques, morreram 4 soldados de Cucano. E o Chivovo atacaram também, só lá morreram muitos. O mundo deveria ver o problema de Cabinda, porque o povo de Cabinda está sofrendo muito.
Vocês proíbem a entrada em Cabinda dos candidatos às eleições gerais se algum candidato se deslocar a Cabinda, vocês matam?
Se ele vier para sensibilizar, para o povo de Cabinda apoiar, não será bem recebido. Porque nós somos angolanos. Matar não podemos matar. Somos africanos e somos humanos. Não podemos estar sem matar a todos. Mas não queremos que eles venham nos mobilizar para voltarmos os angolanos.
Maputo, 105 FM.
Moçambique, o sul do país, foi fustigado esta semana pelo ciclone Dinel, que causou 7 mortos, um número ainda desconhecido de feridos, 130 mil pessoas afetadas e enormes danos materiais, sobretudo na província de Inhambane, mas também nas de Gaza e Maputo. Dinel dirige-se desde ontem para a África do Sul e Suazilândia. O presidente Filipe Nyusi prometeu, no entanto, desde logo, ajuda às populações afetadas. Ouçamo-lo.
Lamentando mais uma vez o facto dos nossos compatriotas estarem a ser afetados pela perturbação tropical na província de Inhambane, com tendência de atingir as províncias de Gaza e Maputo. Estamos a acompanhar a partir do terreno. Queremos aqui deixar a mensagem de muita força e coragem. Tudo faremos para dar uma resposta o mais rápido possível aos efeitos deste desastre natural.
Desde o início deste ano, o sul de Moçambique está a conhecer um surto de cólera, tendo-se registado um óbito em 216 casos confirmados, sobretudo na cidade da Matola, arredores de Maputo. Ainda em Moçambique, cerca de 400 funcionários bancários foram despedidos desde 2015, o que preocupa o Sindicato Nacional dos Empregados Bancários, que denunciam uma conjuntura económica desfavorável, como refere o seu secretário-geral, Gabriel Lemekazini.
O país está em crise, não é só o setor bancário. Recentemente há um banco que foi fechado, o nosso banco, e naturalmente todos os funcionários ficaram no emprego. Mas além desse banco, há um conjunto de uma meia dúzia de bancos que estão em processos de reestruturação do quadro pessoal. E isso é preocupante, porque estamos a falar de pessoas que estão a ir para o desemprego. Quando vamos ver as estatísticas do setor, cresceu até um dos setores que mais cresceu o ano passado, apesar do ano ter sido de muita diversidade. De finais de 2015 até esta parte, em números redondos, estamos a falar perto de 400 pessoas.
Bissau, 94 FM.
O impasse político-institucional na Guiné-Bissau foi esta segunda-feira analisado pelo Conselho de Segurança da União Africana em Addis Abeba e, no dia seguinte, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Iorque. Ambos instam o país a respeitar o Acordo de Conakry, assinado em outubro passado pelas partes desavindas e que exige a nomeação de um primeiro-ministro e de um governo de consenso com apoio do Parlamento. Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, vencedor das eleições de 2014, lamenta que a CDAO não tenha uma intervenção mais determinada na Guiné-Bissau, à semelhança do que fez com a Gâmbia, onde obrigou à reposição da legalidade constitucional, respeito pelos resultados eleitorais e saída do presidente Yahya Jammeh. Ouçamo-lo.
É preciso nós reconhecermos o esforço que a CDAO tem feito. Se hoje, apesar de todas as dificuldades, vivemos algum momento de tranquilidade e de paz, também se deve ao esforço dos Estados-membros, ao esforço da própria CDAO como principal ator por parte da comunidade internacional. Eu penso que o único senão nesse processo é porque nós gostávamos que a intervenção da CDAO e de toda a comunidade internacional fosse um bocado mais determinada. Nós vimos a determinação com que a comunidade internacional enfrentou o problema da Gâmbia. Tratava-se, de facto, de uma ameaça à Constituição e, portanto, uma ameaça à própria democracia. É a mesma situação que está em causa a democracia, está em causa os princípios democráticos. É um partido político que ganha as eleições que não pode governar. É um Presidente da República que não aceita a limitação das suas competências. É um Presidente da República que quer imiscuir-se nos vários poderes da soberania, tanto na Assembleia Nacional Popular como no Supremo Tribunal de Justiça, para que definitivamente todos compreendam que só existe Estado se as leis forem cumpridas e isso não pode ser uma opção em função do próprio ator.
Os trabalhadores da Rádio Difusão Nacional na Guiné-Bissau ameaçam entrar em greve a partir de terça-feira e por 4 dias se não for reposto o subsídio que lhes foi retirado. O ministro das Finanças, Halat Fadiá, garantiu ontem aos trabalhadores não ter ordenado a sua suspensão. Emerson Gomes Correia, porta-voz do Sindicato de Base dos Trabalhadores da Rádio Difusão Nacional, garante que se o subsídio não for reposto, a greve começará mesmo nas primeiras horas de terça-feira, o que vai também afetar a RFI e a RDP África.
Não foram justificadas as razões desta decisão, porque trabalhamos de segunda a domingo, feriados nos fins da semana. e entendeu-se que bem dar esta remuneração para compensar o desgaste adicional dos funcionários.
Entendo que eles foram suspensos à rádio e não à televisão por uma questão da linha editorial.
Pode ser esta uma das razões. Só para citar um exemplo, um colega nosso, nome do Valdeira, que é uma das vozes implacável que a rádio tem, ele está numa situação de saúde muito crítico. O sindicato de base não dispõe de fundo para assegurar tratamento desse nosso colega.
O ministro teria prometido repor o subsídio e os trabalhadores ameaçam, caso contrário, entrar em greve terça-feira.
O ministro das Finanças disse que, em circunstâncias alguma, deu orientação para que os subsídios dos funcionários fossem cortados. O sindicato de base suspendeu vigília. Caso não for atendida, o sindicato vai desencadear greve que terão início logo nas primeiras horas de terça-feira durante 4 dias. E esta greve pode afetar do RTP, assim como também da RFI e da Televisão Pública da Guiné-Bissau.
Praia, 99.3 FM.
Cabo Verde, o presidente da Comissão da CDAO, beninês Marcel Alain de Souza, visitou esta semana o país e criticou o arquipélago por se virar mais para a Europa do que para a África e ser o único dos 15 países da CDAO a não ter representação permanente na sua sede em Abuja, na Nigéria. Ao que o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva respondeu, garantindo que brevemente será nomeado um embaixador cabo-verdiano para Abuja. Ouçamo-lo.
Está no nosso programa não só nomear uma representação diplomática em Abuja, porque assim estaremos perto da sede das decisões, que tem a ver com a CDAO, da qual nós fazemos parte, assim como criar condições para que haja uma representação da CDAO aqui em Cabo Verde. Portanto, isto foi trabalhado para que possamos, em primeiro lugar, defender as nossas especificidades, porque somos o único país arquipelágico na CDAO. Em segundo lugar, aproveitar melhor as oportunidades que essa comunidade apresenta para o país.
E a terminar por questões financeiras, as eleições na República Democrática do Congo não terão lugar até ao final deste ano, como previsto no acordo com a oposição, admitiu esta semana o governo. Já no Burkina Faso, o Supremo Tribunal anunciou ontem que o ex-presidente Blaise Compaoré será julgado à revelia nas próximas semanas. Exilado na Costa de Marfim desde a insurreição popular de 2014, ele e 30 membros do seu governo são acusados de repressão sangrenta. E pronto, assim concluímos este Magazine de Semana em África. Um bom fim de dia a todos. Fiquem bem e até para a semana.